programa Hits de Gestão.
Professor Eliseu Alves, e está entrando no ar o programa Hits de Gestão de hoje, um programa especial que está ao vivo nos Facebook da vida para falar da temática muito importante que é pesquisa. Lembrando que esse programa nasce tendo como base difundir os principais conceitos de gestão através de músicas. No programa de hoje, vamos falar sobre pesquisas. E para discutir essa temática, vamos ouvir a música Como Vai Você, do Bob Charles. Bob Charles, isso mesmo, Roberto Carlos Braga, filho da linda Caixoeiro do Itapemirim. Você vai notar que o programa será meio diferenciado, pois estamos aqui no estúdio com duas feras nas pesquisas. São eles, meus amigos, meus irmãos, exímios profissionais, Thiago Luiz de Freitas e Maurício Belo de Souza. Essa música aí, Como Vai Você, é uma canção composta por Antônio Marcos e Mário Marcos, gravada originalmente pelo Roberto Carlos em 72 e vendeu mais de 700 mil cópias, uma enormidade para a época. E um detalhe da gringa, que em 2009 a Thalia, sim, a Maria Adebayro, gravou essa música aí lá em 2009, né? E a música é Que Será de Ti, ao vivo na primeira fila. E nessa música, quando você escutá-la, tem que anotar as frasezinhas. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém a me contar sobre o seu dia. Aconteceu e eu preciso só saber. Toca pra nós aí, DJ.
Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você?
Então, como eu disse, eu estou aqui com duas feras de garbo. Thiago Luiz de Freitas e Maurício Belo de Souza. Para começar, já chutando o balde. Thiagão, o que é pesquisa de mercado? Diga para nós aí.
Boa tarde, professor Eliseu. Boa tarde, professor Maurício. Boa tarde, alunos da Uninter. Boa tarde, Brasil.
Pessoal do Facebook.
Pessoal do Facebook, Instagram, que nem diz o nosso...
Instagram,
que nem diz o nosso amigo Eliseu, professor Eliseu. A pesquisa de mercado tem como objetivo de orientar... A pesquisa de mercado, né? Vamos frisar bem. Tem o objetivo de orientar o empreendedor nas estratégias em que serão tomadas. Porém, a informação por si só leva a decisão, nem ao às vezes nem ao sucesso do negócio, tá? Uhum. É preciso escolher um curso de ação que ajude a identificar os problemas e oportunidades, que indique os caminhos que reduzem os possíveis riscos.
E assim, por que que as pessoas fazem pesquisa? Conta pra nós. Por que que é importante pesquisar?
Pesquisa é tudo. Até às vezes, pra você arranjar uma namorada, você tem que pesquisar o passado dela.
Isso,
né?
Maurício, mano.
O grande Maurição conhece muito bem, né, Maurício? Você usa pra quê a pesquisa?
Boa tarde, professor Eliseu, professor Thiago, ouvintes da Rádio Uninter. A pesquisa, ela é muito importante, ela te ajuda nas estratégias que você vai desenvolver, tanto interna como externamente. Então, eu vejo a pesquisa, ela te possibilita conhecimento do teu produto, serviço, conhecimento do mercado, como você, no mundo de hoje, com as novas tecnologias, como agregar isso nos produtos e serviços. Como você, a questão da utilidade do teu produto e serviço, utilidade, viabilidade e funcionalidade. Então eu vejo a pesquisa é um instrumento importantíssimo para todos os segmentos, para todas as áreas, enfim.
Isso que eu ia perguntar, tem um mito que pesquisa é muito cara, essas coisas, só empresa grande que faz pesquisa, isso é verdade mesmo?
Hoje você pode, o mercado disponibiliza vários softwares gratuitos de pesquisa, até às vezes até o próprio Google, mas sim, com os resultados e tabulações reduzidas, né?
Sim,
não,
sim.
Não é aquela ampla análise de pesquisa. Mas a pesquisa, se você pegar uma... Lógico, né? Nós estamos falando de pesquisa de mercado. Mas aqui nós estamos falando mais de pesquisa quantitativa.
Isso.
Né?
Isso,
pesquisa
isso.
Quantitativa. Qualquer coisa que quiser...
Diferencia para nós, diferencia. O que é uma quantitativa e uma qualitativa? O que, que é?
Qualitativa é como nós estivéssemos aqui dentro do estúdio, né? O operador está lá fora, que seria o nosso cliente. E aqui dentro seria um bate-papo. Com um roteiro pré-definido,
uhum,
do cliente e o proprietário do Instituto de Pesquisa, que irão debater diversos assuntos. E diversos, como que eu posso falar para você, clientes, ele pode ser como clientes, pode fazer como fornecedores. É amplo uma pesquisa de mercado, uma pesquisa qualitativa, desculpa.
Isso, para buscar informação em profundidade. Quer saber, além da fala, como que se movimenta, essa pesquisa que a gente deu para mim, diz alguma coisa.
É.
Essa pesquisa do Maurício para mim agora diz alguma coisa, não sei o que é. Nem quero saber.
Né, sala de espelho, né?
Isso.
E onde que...
O Fox Group, que eles falam, né?
Isso. Uhum. É o roteiro, né? Não é questionário, é um roteiro, né? Que... como eu falei, que é pré-definido entre cliente e instituto de pesquisa,
uhum,
para chegar à profundidade maior nos assuntos.
Uhum.
E a...
Quantitativa.
Quantitativa, vamos lá. É por quantidades, uma amostragem, questionário, amostra, perguntas,
estatística,
respostas.
Pergunta fechada.
Estatística, pergunta fechada, pergunta aberta também entra. É uma imensidão de pesquisas quantitativas, que é a mais comum que tanto no mercado quanto na via eleitoral, que para avaliar apenas não, né, vários quesitos e principalmente o produto que você tem na mão.
Isso é importante. Então, eu posso concluir que pesquisa é para todo mundo. Todo mundo tem que fazer pesquisa. E eu te pergunto, qual que é o ganho que a empresa tem ao pesquisar para conhecer o perfil do seu cliente? O que que ela ganha com isso, ao conhecer o perfil do seu cliente?
É porque ela fornece a caracterização dos clientes nos aspectos quantitativos. O potencial de mercado, participação da empresa no mercado e entre outros, né?
Uhum.
Qualitativos é o estilo de vida, características comportamentais, hábitos de consumo, bem vai, escolaridade, vai tudo, né?
Vamos pegar um tema que eu acho interessante e o ano que vem tem eleição, né? E a gente sempre vê, e até fazer um merchandise aqui desse livrinho maravilhoso. Cadê? Acho que tá aqui ali a câmera, né? A câmera tá ali? Tá ali, a câmera tá ali. Esse livro aqui, tem uma coisa muito boa, que é o prefácio, né? O prefácio do livro é muito bom, porque o prefácio fui eu que escrevi.
Você que fez,
Mas é importante, porque assim, pra você prefácio, é assim que lê a obra. E eu tenho um orgulho imenso desse livro, sério mesmo. E porque eu fui o primeiro leitor desse livro. Para fazer o prefácio, pessoas não conhecem o processo editorial, ao prefacial, ou seja, alguém que vai fazer uma resenha sobre o livro, apresentar o livro, tem que ler o livro inteiro. E eu fui o primeiro leitor desse livro aqui, ó, Planejamento de Campanha Eleitoral, dos autores de Garbo, Thiago Luiz de Freitas e Ricieri Garbellini.
O prefácio é teu, mas o livro é meu.
Para você fazer o prefácio, você teve que fazer uma pesquisa.
Exatamente, muito bem. E no planejamento aqui tem a parte da pesquisa que vocês falam, né? Como que a pesquisa eleitoral, ela difere muito da pesquisa de mercado? Tá, tem aqui, pesquisa de opinião, capítulo 4, inclusive. Ela diferencia muito a pesquisa de mercado, enfim.
O político também se torna um produto. Você tem que analisar, você tem que conhecer muito bem o seu produto. No caso, seria o personagem, a personalidade que seria um político. Dentro de uma pesquisa... vamos falar de eleitoral, vamos fazer desde da época ali, né? Vamos conhecer o candidato, nós temos que fazer uma pesquisa social.
Isso.
Nós vamos, né, fazer uma pesquisa com a família para ver se realmente o candidato está disponível, né, disponível a sair no pleito eleitoral, para ver se ele tem capacidade, para ver se ele tem aquela... como que eu posso falar para você? Aquele vigor para participar de uma campanha,
sim,
eleitoral.
É puxada, cara.
Porque é muito puxado uma campanha eleitoral. Porque, veja só, uma campanha eleitoral você inicia praticamente 2 anos, um ano antes, né, das eleições, do sufrágio universal. E aí você...
Bonito agora, hein?
Tudo...
obrigado. Falou bonito, né? Agora.
Tudo você... Você vai ter que pesquisar o passado do cara pra ver se não tem filho bastardo que pode atrapalhar, ver se ele não tem problema.
Tem até isso?
Tem isso, Às vezes, né, como nós conhecemos aí vários políticos no Brasil, né, que às vezes eles... Ele segura muitas dessas informações.
Entendi.
Entendeu? Você tem que fazer pesquisa geral. Você tem que fazer pesquisa de intenção de voto.
Então,
você tem que ver os teus concorrentes.
A primeira pesquisa, então... Essa o público nem sabe que existe, então
nem
é pra conhecer o candidato.
É uma pesquisa
pra
interna.
Conhecer o candidato, ver a imagem que ele tem, até pra potencializar a imagem dele.
O que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, o que ele pode melhorar, o perfil, como ele... A personalidade dele, são várias coisas, né, Thiago?
Isso, e até ver qual plataforma você vai defender lá na frente, né?
Ah, legal.
Você tem, tudo é pesquisa. Que nem um político, vamos lá, na prefeitura... Lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você cientista. Vai chegar...
cientista.
Deixa o cientista falar. Você vai lá no Rio de Janeiro, tem a parte, vamos falar, né, das invasões do... Vamos falar no morro. O candidato já tem a pesquisa do qual é as demandas, quais as necessidades
legal,
da região.
Legal.
Você não vai chegar lá, não vai falar que vai melhorar a segurança pública... Numa área de risco, numa área que fica complicado. Muitos traficantes, área, né? Área de tráfico de drogas. Aí você não vai chegar com esse discurso, né? Você já vai ter pré-analisado e pré, como dizem, fabricado o diálogo que você vai ter com a tua comunidade. E tudo é pesquisa, né?
E é importante também para ele definir as políticas públicas que ele vai executar, né? As propostas que ele vai apresentar,
isso,
né?
Isso, muito bem.
E aí, tem... os políticos, que nem a gente fala, né? Qual é as partes das políticas públicas, né? Como até para deixar bem claro para o ouvinte daqui da Rádio Uninter, que nós estamos falando aí numa campanha majoritária ali, né? Para prefeito.
Sim, governador.
Sim. Mas a pesquisa...
Presidente.
Pesquisa vai, pesquisa vai desde o vereador que pode te ajudar a traçar um caminho, né? Tanto para presidente da República.
E a eleitoral, a intenção de voto? Porque assim, a gente vê que muitas vezes o Instituto, eles erram, mas por que há esse erro? A questão de amostragem? Como que? Entrevistou lá 4 mil pessoas, representa tipo 100 milhões de eleitores. Como que funciona esse negócio aí?
Eliseu, o grande...
Algumas dão certo, inclusive.
É verdade.
Tipo, a IRG acerta, toda.
A IRG é um grande instituto.
A IRG do
RICL,
ó, Instituto de Garbo.
Instituto de Garbo, um grande instituto.
Fera.
Esse é fera.
Esse é fera. Um grande instituto aqui de Curitiba, Paraná, né? Onde que nós falamos. E o grande segredo está no nosso plano amostral. Você tem que corrigir muito bem ali a quantidade de homem e mulher, quantidade de idade certinho, escolaridade, renda, tudo, a localidade, principalmente porque muitos institutos de pesquisa, eles viciam a amostra. Entendeu? Daí...
O que é viciar uma amostra?
Você vai chegar aqui, num exemplo... Vamos fazer uma pesquisa eleitoral para presidente da República. Para você beneficiar um candidato. Você faz o maior número de amostras no Nordeste. Nós sabemos para qual candidato vai sair, lógico, no nível lá em cima.
Claro, entendi.
Entendeu? Vezes, né, um candidato do Sul, você vai viciar a amostra lá na região sul do Brasil. Vamos fazer lá, vamos localizar, centralizar as coletas ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E é isso que é viciar a amostra, é você dar o benefício ao candidato, ou tanto no jogo sujo, ou, né, na sacanagem dos institutos de pesquisa. Mas muitos erram mesmo, por falta de credibilidade e falta de conhecimento.
E isso, só rapidinho, Maurício, antes de eu perder a minha... Segura aí. Isso me trouxe porque, né, em 2012, o único instituto que acertou a eleição foi o RG. Foi o único instituto em Curitiba que aceitou que o segundo turno ia ser o Gustavo Fruit.
Era o Luciano Dutti ou o Ratinho Júnior?
Isso. E pro segundo turno foi o...
Gustavo Frutti e o Ratinho.
O Frutti e o Ratinho, né? O único, porque todo mundo dizia lá que ia ser o Dutti, né?
Dutti.
O Dutti e o Ratinho.
E o Ratinho.
Que o Dutti era... Ele ia... Praticamente ele tava na sua reeleição, né?
Isso.
Na sua reeleição, porque ele assumiu
lugar
a prefeitura
do Carlos Alberto Richa.
Carlos Alberto Richa.
E foi bonito, porque eu até participei dessa eleição e fiz o monitoramento da campanha do Gustavo Fruit, até então, quando era candidato. Nós fizemos o monitoramento, mas a nossa pesquisa era de dia e noite. A gente não folgava um dia.
Não, eu lembro essa época.
Essa época, e nós vimos a evolução, e apontamos aonde que estava a falha dos concorrentes. E ali nós investimos e ganhamos o voto de quem a gente precisava e a gente foi pro segundo turno até então, né?
Muito bem. Fala o que você ia falar,
Maurício. Outro fato, professor Eliseu, é o seguinte, a gente fala muitas vezes que os institutos erraram, mas é que tem uma situação também, um fato muda uma pesquisa, né, Thiago?
É verdade.
É, então algumas coisas acontecem, assim, a volatilidade é muito grande, né?
É um período volátil, né? Que até então, há 5 dias, há 10 dias antes de uma eleição, tudo pode definir através de um caso, um simples caso.
Um simples fato. É verdade.
Como aqui no Senado, né, do Paraná, que o até então, que foi o governador, foi preso ali, definiu.
Nossa, isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, estava claro que ia ser os dois, né, os dois.
Os dinossauros.
E isso faltava 15 dias para a eleição, praticamente,
isso,
né?
Praticamente. É. E os institutos de pesquisa de grande porte estavam dando.
É. Dava os dois.
Não, os institutos até captaram a queda dele. Não captaram, vamos dizer, o senador Roberto Requião, que estava buscando a reeleição. Essa foi no sábado.
Que surpresa.
Ele tava com
foi em questão de uma semana. Foi questão de uma semana que houve a virada do Flávio Arnes e também do
Oriovisto
Guimarães. É.
Mas eu acho que...
Isso assim, no Paraná, né? No Brasil ocorreu também várias...
Mas
várias
pode ter ocorrido do fato do Beto ter sido preso, ter puxado o Requião para puxar do voto e o Requião e ele ter perdido o voto?
Pode, porque o eleitor pode ter vinculado, ter posto a classe política toda no mesmo... Vamos usar um jargão aqui. Toda no mesmo balaio, né? Então pode ter acontecido isso.
E o Oriovisto era um nome novo. O Flávio Arnes tinha sido senador no passado.
E foi uma eleição da novidade essa aí, né? Tanto para deputado federal, estadual...
Mas é engraçado, presidente... Mas isso rolou também, se eu não me engano, em 2002... Com o próprio Flávio Arnes, que parece quem que parentaram o Tony Garcia, Tony alguma coisa.
Acho que se eu não me engano, era o Paulo Pimentel.
Ia entrar alguém, deu uma briga, fato desse.
O Paulo Arnes Pimentel com o Tony Garcia brigaram. E o Flávio Arnes cresceu.
Isso.
Cresceu. Era a onda ele tava no PT na época, e a onda Lula era forte também, né? Ajudou também ele, né?
E eu ia te perguntar do ano passado. Assim, o ano passado... Os institutos, não é que... Enfim, não vou falar que errou, né? Mas se você pensa no final da eleição, Cabo Daciolo teve mais voto que o Alckmin, cara. O Alckmin, eu não sei, mas teve mais voto que uma galera, assim, Marina Silva.
Mais voto que a Marina,
O Alckmin, eu não sei. Mas você pega o Alckmin, assim, PSDB, 4%. Algo do tipo.
Aí é o estilo de campanha dele, tipo... também pode ter dado certo, né? Ele se apresentou nos debates, no horário eleitoral, né? Sim. Então, vamos dizer, ele conseguiu...
Porque eu falo pra você, assim, eu, na minha opinião, assim, né? Porque, assim, todo mundo... não falei pra vocês. O Thiagão e o Maurício são cientistas políticos. São cientistas.
Deixa o cientista falar.
Deixando os cientistas falarem aqui no nosso programa. Eles são formados aqui na Uninter, obviamente, né? Qualidade aqui é a Uninter. E eu fiquei pensando, na minha opinião, era assim, meu, tá lá, tava na frente o Bolsonaro e tal, aí tinha sempre assim, falei, quando começar... A esquerda não tava muito organizada, tinha o Ciro Gomes e tinha o Haddad, ia quebrar votos, ia ser o Lula, mas enfim. Falei, cara, começou a hora eleitoral, como historicamente foi, o Alckmin vai aparecer e vai levar a eleição. Eu pensei nisso.
É, muito especial.
E apostei e perdi, vergonhosamente.
Aqui no Brasil, a política está sendo muito comentada. A participação política do povo brasileiro está aumentando. Isso é maravilhoso.
O eleitor está mais enganjado hoje, né? A população enganjada.
E eu acho que até na parte ali do voto obrigatório no Brasil, ainda eu acho um benefício, porque transforma aí a discussão política numa boa. E maravilhosa aqui, porque antigamente falava de política, a pessoa já chegava, eu não quero saber de política. Eu não quero saber de política. Hoje o pessoal quer participar.
Não, hoje o pessoal perde até amigo.
Perde até amigo. Agora eu fico pensando... saiu uma liderança política da prisão. Agora eu quero ver. Muitos defendem, outros falam mal. Agora eu quero ver na festa de Natal como que vai ser agora.
Pior, né?
Não vai ter amigo secreto.
Isso que eu ia falar pra vocês, puxar um... Vai falar alguma coisa, Maurício?
Não, ia colocar um elemento
que foi
importante. Um elemento importante, meus caros professores, foi a rede social, né, Thiago?
Sim.
As redes sociais aí, nessa última eleição...
É mais conhecida como uma campanha modernizada.
É.
Uma
eu não digo uma campanha digital, mas sim tecnológica, sim. Porque você consegue atingir muitas pessoas em um curto prazo.
Uhum. Eu acho que a rede social teve até, desculpe, teve uma influência maior que o horário eleitoral.
Sim.
Ah, isso eu não tenho dúvida. WhatsApp somente.
WhatsApp, você tá toda hora ali no Facebook curtindo, olhando a vida dos outros. Você vai lá, posta a sua foto.
Pesquisando.
Não é
nem stalkear, é pesquisa.
Pesquisa. Tudo é pesquisa na vida.
Tudo é pesquisa.
Né?
Isso que eu ia perguntar pra vocês, nós estamos indo pro bloco final. Então a questão da. As opiniões políticas. E isso também se aplica no mercado. Por exemplo, eu, cliente, gosto da marca tal. E acontece algum fato que eu começo a pegar nojo da marca e mudo de marca. Como é que a pesquisa consegue contribuir para isso?
Para
medir essa questão.
Para medir, né? Essa diferença, definir seu público-alvo.
Isso.
E, né, dimensionar o mercado, que é possível identificar o segmento mais lucrativo. Você tem que, às vezes, você tem que escolher a parte mais lucrativa, né? E detectar novas tendências. Avaliar a performance dos seus produtos, serviços, identificar a qualidade ou o volume do mercado que é capaz de absorver os preços e os mercados que poderão ser vendidos.
Eu quero ir para um tema agora, ainda na pesquisa, para você que é um cara, que é um paranista, manja muito, e pro Maurício, que torce pro Coritiba, né, ainda tá a caminho, né? Futebol, cara, eu fiquei sabendo esses dias que rola muita pesquisa no futebol. Por exemplo, lá, o Cássio, do Corinthians, ele pesquisa o... Vamos jogar contra, sei lá, contra o Palmeiras. Quem bate o pênalti no Palmeiras? Sei lá, o Dudu. Então ele pesquisa como que o cara bate na hora. Rola isso mesmo, cara?
Tem que
pesquisar desempenho, essas coisas?
Desempenho tem que ser muito bem pesquisado, porque eles analisam a altura, a força, a precisão, a posição do seu pé para ver qual lado que vai a bola. Tudo é pesquisa. Pesquisa de desempenho hoje, os clubes brasileiros, não, o futebol mundial em si, eles estão investindo muito, querendo uma pesquisa.
Sim.
É os analistas de desempenho.
De desempenho.
Analista, meu irmão.
Analista de desempenho. Analista.
E isso se tornou atual. Todos os clubes têm o seu departamento, no caso, vamos colocar um departamento de pesquisa em análise de desempenho.
Que massa. Mas é bacana, interessante, é bacana, interessante isso.
E também, voltando a falar de pesquisa e mercado, se você também tem essa dúvida, anota aí para você nunca mais esquecer.
Opa, anota aí, papel e caneta.
Todo mundo pode fazer pesquisa de mercado.
Olha lá.
Legal, você pode fazer pesquisa em multinacionais, empresas de pequeno e médio porte, startups, até os consultores individuais.
Mas pensa num aluno, nosso aluno está lá em, sei lá, em Rio Branco, no Acre. Ele, gostei do temática, quer fazer pesquisa. Como que ele faz? Tem algum curso, algum caminho? Compra o livro, como que ele faz para começar a pesquisar?
Pesquisar tem diversas literaturas, né? Mas eu posso deixar o meu e-mail aqui para qualquer dúvidas, né? Para dar o passo a passo de uma pesquisa de mercado que seja eficaz. Se quiser que até eu posso citar aqui alguns passos, mas vou deixar meu...
Mas não tem um processo. Como que é o processo?
No caso, essa seria uma pesquisa para o aluno metodológica, né? Que você está falando.
Olha, aí. Você fala Maurício
é meu irmão.
Maurício, você garbo. Tem uma sacada, meu irmão. Isso mesmo.
Primeiro, você tem que definir o objetivo da tua pesquisa. Professor Eliseu, professor Maurício, né? Como nós conversamos diariamente aqui na Uninter, né? Que você tem que descobrir a pesquisa, que ela pode ser definida a qualidade e a variedade dos produtos, ajustar os preços e dimensionar o tamanho da equipe de vendas, por exemplo, né? Uhum. Tem vários exemplos aí para ver se você aumenta o número de gente que aborda na rua, para você ver o teu marketing direto, se tá bom, se tá ruim, se a tua marca tá sendo bem posta no mercado, para ver o seu visual. Aí de marketing eu não vou falar muito, né? Porque o professor Eliseu é expert, né?
Sou fera.
Você é fera nessa área?
Sou fera em marketing.
Né? A pesquisa, né, Thiago? Ela tem toda uma sequência de metodologia, né?
Sim.
Então isso...
Você tem que estabelecer bem também o teu público-alvo da pesquisa, né?
Quem eu quero pesquisar.
Uhum. É. Definir o tamanho da amostra de pesquisa. Você tem que elaborar um roteiro básico de perguntas. Você tem que montar o seu questionário, deixar ele pré-aprovado.
para depois você começar a fazer a coleta de dados, ali, que é legal.
Que é o,
a parte
que
das entrevistas.
O pessoal da rua, né?
Pessoal da rua, o pessoal do telefone que fica te enchendo a paciência.
Tem telefone pesquisa
ainda? Tem ainda.
Muitas,
mas você pode cancelar, você pode negar. Falar não quero mais receber, a empresa automaticamente tem que
tirar o seu do banco
de ali de contatos. Você tem que aplicar o questionário, né? Lógico, com os rapazes. Depois você tem que fazer o tratamento das bases.
E é isso,
aí,
essa forma de apresentar as informações.
Aí que os alunos podem usar os softwares, né, que tem gratuitamente na internet. E você pode montar o teu banco, tratar a base e montar o seu próprio relatório. No relatório vai ali as suas análises variadas, bivariadas, você pode fazer os seus gráficos, né, suas tabelas com seus resultados, porcentagens, e vai no caso, seja para a empresa que você está prestando a consultoria, você entrega, ou senão fica para ti.
Meio momento agora, Marília Gabriela. Qual pesquisa que você fez que você mais se orgulhou? Que você fez? Falou, essa pesquisa aqui, ó, nossa, ó, meu Deus do céu. Tem orgulho?
Olha, modéstia à parte, não é na parte de arrogância da minha parte, mas todas eles.
Todas foram marcantes.
Todas foram marcantes.
Então, fala uma.
Que
eu sempre via você, cara, com os relatórios debaixo do braço, correndo pra cima e pra baixo, e tabulava, e as funks que fala, né?
É, o software funk de pesquisa.
É, funks. Tal, e corria, e tal, corria, e meu Deus do céu.
E voltava. Hoje, a maioria das vezes ali é feito por tablet, né? A gente faz tudo online ali.
Tipo, na hora, assim, a pessoa tá na rua, no campo, fazendo a pesquisa, já alimenta a base
já
em tempo real?
Já vai alimentando a base, já vai, você pode ter o resultado em tempo real. Pô, antigamente era complicado, professor Eliseu. Você carregando prancheta, cuidando de gente na rua, marcando, anotando o perfil de cada entrevistado, você correr, você não pode perder tempo na pesquisa, você tem que correr com as pranchetas, com os questionários, você tem que fazer a conferência do questionário, você tem que ligar para ver se realmente foi feito, você tem que alimentar o sistema, colocar as informações, tudo no sistema, você tem que fazer a tabulação. Antigamente, assim, era um trabalho árduo, agora tá mais fácil. Agora
a tecnologia tá ajudando.
Sim, a pesquisa antigamente era muito cara. Você tinha que deslocar uma equipe para tal cidade, para tal estado, para tal região do Brasil. Hoje você, via na internet, você tem o resultado em tempo real. O cliente tá. Você passa um link, o cliente tá já vendo, já caiu 10, caiu 15, caiu 100, caiu 200, 300, você já tá sabendo como que tá
já
em tempo
real. Já tá agindo pra melhorar.
Que nem
as tecnologias melhoraram as
tecnologias,
né?
Sim, é. Que nem a gente fala, né? Uma
bonito, tem tecnologias.
Tecnologias,
é. Meus
irmãos.
Que nem a gente fala, né? A pesquisa eleitoral, pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, você pode fazer uma enquete também, né? Que é diferente de pesquisa, mas que a enquete não é metodológica, não tem toda a parte metodológica por trás. É que nem numa pesquisa eleitoral. Ali é um torneio, é um campeonato.
Uma disputa, né?
É uma disputa. Você não pode errar, você tem que colocar o mínimo da margem de erro, porque é uma disputa, você não pode errar.
E para finalizar, né, se vocês pudessem dar um conselho para os nossos alunos sobre pesquisa, que conselho seria? Essa é importante, hein?
Primeiramente, ser imparcial.
Com certeza.
Isso é importante.
É, né? Se concentrar bem na hora da tabulação, na hora de você fazer os cálculos. Uma vírgula, se você colocar um númerozinho sequer, você pode estragar o teu negócio, você pode perder uma eleição, você pode errar. E na pesquisa, você não pode errar, que nem uma frase aqui até minha. Na política, vale tudo menos errar. Você não pode errar em aspecto nenhum.
Frase fera, hein, cara?
Essa
frase é muito fera, vou tatuar no...
Eu acho que pra você, que eu deixaria para os alunos uma sugestão, é que você tem, para você chegar no resultado, você tem que ter um objetivo. Para chegar no objetivo, você tem que ter um bom planejamento, uma boa estratégia e uma boa metodologia.
Nossa, Maurício, fala bonito, né, cara?
Seria as minhas humildes dicas.
Essa
humilde dica.
Boa. Humilde dica.
Tá certo,
eu queria
Maurício.
Agradecer ao professor Maurício Belo de Souza, professor Thiago Luiz de Freitas, pra, né, a gente sabe que é tão corrida de vocês aí, com as atividades de vocês, e poder ajudar a gente aqui com os alunos nesse programa. Agradecer mesmo de coração.
Agradeço a oportunidade, professor Eliseu, de estar presente aqui, compartilhando um pouco desse assunto de pesquisa, né, que é de grande valia para os alunos. Na vida tudo é pesquisa. E agradeço a oportunidade e um abraço aí, um forte abraço para todos os alunos da Uninter e ouvintes de todo o Brasil.
Isso aí, Maurício.
É, eu gostaria de agradecer ao professor Eliseu, a boa eloquência de todos. Espero que todos tenham compreendido o nosso debate.
Isso, é.
Que e agradecer, é muito pouco, e agradecer, né, pela oportunidade. Muito obrigado. E
eu fico por aqui. Esse foi o Hit de Gestão. Até a próxima, nesse formato diferenciado. Até a próxima, nos encontramos aí. Até a próxima.
Tchau.